participar neste debate é conhecida a qualidade em que estão a participar neste debate. Cada uma das pessoas que aqui está é deputado eleito pela nação. E o Sr. Deputado Flávio Martins também é eleito pela nação. Portanto, é pouco cordial que um outro deputado de um outro partido levante dúvidas sobre a qualidade em que participamos aqui.
O Sr. Deputado está a defender a honra do Sr. Deputado Flávio Martins? Está a fazer uma interpelação à mesa?
Não, Sr. Presidente, eu estou a fazer uma interpelação à mesa porque é importante que seja clarificado pela mesa a qualidade em que cada uma das pessoas que aqui intervém o faz.
Oh, Sr. Deputado, toda a gente sabe isso não foi uma interpelação à mesa. Peço que se abstenha de utilizar figuras regimentais inadequadas. Mas, Sr. Deputado, já concluiu, agora está terminado o assunto. Eu queria anunciar à Câmara que assistem aos nossos trabalhos. Sr. Deputado Carneiro, faz favor.
Sr. Presidente, também me parece pouco adequado o tom utilizado pelo Sr. Presidente, porque aquilo que eu fiz foi uma interpelação à mesa e gostava de o reafirmar.
Sr. Deputado, bem, eu não consegui ouvir, vai ter que repetir. Porque eu ouvi vozes, não consegui ouvir o que o Sr. Deputado disse, vai ter que repetir.
Sr. Presidente, a interpelação que eu fiz à mesa foi uma interpelação usando o regimento e, portanto, gostava de reafirmar isso. Obrigado.
Sr. Deputado. Sr. Deputado, na minha opinião não foi. Pronto. Então eu gostaria de anunciar que assistem aos nossos trabalhos um grupo de alunos e professores da Escola Secundária Stuart Carvalhais de Massamá, um grupo de alunos e professores da Escola Básica e Secundária Michel Giacometti de Sesimbra, um grupo de professores e alunos da Escola Profissional de Comunicação e Imagem, um grupo de alunos e professores do Instituto de Emprego e Formação Profissional de Sintra, um grupo de alunos e professores da Universidade de Coimbra, um grupo de alunos e professores do Agrupamento de Escolas Marinha Grande Nascente e, por fim, um grupo de alunos e professores do Agrupamento de Escolas de Carnaxide. A todos, em nome da Câmara, considerem-se saudados. E para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O Grupo Parlamentar do PSD merece uma saudação por este agendamento, por ter trazido a esta Assembleia uma temática muito relevante. Queremos dizer que o facto de não ter aceito arrastamentos de outros partidos é legítimo, não apenas do ponto de vista regimental, mas do ponto de vista político. Porque há toda a legitimidade para que um partido queira apresentar as suas iniciativas e queira que a Assembleia se pronuncie sobre elas, não sendo o debate desvirtuado por uma floresta de iniciativas, que algumas até nem têm a ver com o objeto, outras são copiadas, outras defendem tudo e o seu contrário, e, portanto, é legítimo que um partido apresente as suas iniciativas e queira que a Assembleia se pronuncie sobre elas. Nesta intervenção, que não é a única que faremos neste debate, vou-me referir à matéria eleitoral, a três projetos de resolução apresentados pelo PSD que têm a ver com matéria eleitoral, sabendo nós que essa é uma matéria da competência reservada da Assembleia da República e, portanto, tudo o que venha a ser decidido em sede legislativa é aqui que tem que ocorrer e as propostas do PSD dirigem-se ao Governo, embora, obviamente, por razões compreensíveis. E queria dizer que, relativamente a estas três iniciativas, nós concordamos com duas delas e votaremos favoravelmente e discordamos de uma delas. E eu começaria pelas concordâncias. Bom, evidentemente que, em primeiro lugar, concordamos com a recomendação ao Governo para a promoção de campanhas de informação aos eleitores recenseados no estrangeiro. Parece que isso é muito relevante. Que haver uma campanha de informação em colaboração com a Comissão Nacional de Eleições, incluindo com a disponibilização de acesso aos sítios na internet das diversas candidaturas concorrentes. Parece um estudo que possa ser feito para levar o esclarecimento eleitoral às comunidades portuguesas é relevante e, desse ponto de vista, enfim, teremos favoravelmente este projeto de resolução. Bom, o mesmo se diga relativamente ao projeto de resolução para que o Governo avalie as condições necessárias à introdução do voto antecipado em mobilidade para os eleitores residentes no estrangeiro. Faz sentido Claro que é uma matéria, como eu disse há pouco, da competência reservada da Assembleia da República, mas, evidentemente, que a adaptação do regime que existe já na nossa legislação eleitoral para o voto antecipado em mobilidade suscita especificidades relativamente à diáspora que vale a pena serem avaliadas. E, portanto, antes que a Assembleia da República possa tomar uma decisão sobre essa matéria, porque não há mal nenhum em que o Governo faça caminho e vá estudando as especificidades existentes para que um dia a Assembleia possa decidir em condições é que o voto antecipado em mobilidade pode ser também extensivo às comunidades portuguesas. E, portanto, também nada temos contra este projeto de resolução e também o votaremos favoravelmente. Questão diversa tem que ver com o voto eletrónico não presencial. Bom, podemos dizer que, à partida, bom, isso é válido tanto para a imigração como para o território nacional. Portanto, se o voto for eletrónico não presencial, é igual para todos. Agora, chamávamos a atenção para o seguinte, para os perigos. E, aliás, o PSD não ignora, na exposição de motivos, esses perigos, ao dizer que suscita questões de elevada complexidade técnica e jurídica devido aos constrangimentos inerentes à segurança da informação e à necessidade de assegurar a pessoalidade e o caráter secreto do voto. Que importa ponderar? Evidentemente que importa ponderar e importa ter em conta o seguinte, é que a evolução tecnológica dá-nos possibilidades que não tínhamos, mas também dá possibilidades à cibercriminalidade. E não pode haver experimentalismos em matéria eleitoral. No dia em que se adotasse um sistema que não fosse seguro e que alguém pudesse pôr em causa a veracidade dos resultados eleitorais, a democracia tinha o caldo entornado. E nós não queremos que o caldo se entorne em democracia. Não pode haver experimentalismos e, nesse sentido, nós não apoiamos esta ideia. Nós sabemos que há muitos compatriotas nossos que gostariam de a pôr em prática, mas temos-lhes dito com toda a franqueza que não pode haver aqui aventuras em matéria eleitoral e, portanto, nesse sentido, é bom que a fiabilidade e a segurança do sufrágio sejam salvaguardadas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento e, para o efeito, tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Carneiro para um pedido de esclarecimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sr. Deputado António Filipe, muito obrigado pela sua intervenção, principalmente por referir os pontos em que estamos em convergência, porque também é importante sabermos quais são esses pontos, mas eu gostava de fazer uma pergunta concreta sobre o voto eletrónico. Aquilo que nós aqui apresentamos é um projeto de resolução sobre um projeto piloto não vinculativo. Portanto, é uma antecâmara de qualquer alteração. E nós próprios fomos os primeiros já a dizer no anterior debate a este propósito com a iniciativa que apresentamos, fomos o único partido que o fizemos, e também já publicamente a propósito da preparação deste debate, de que nós podemos vir a ser os primeiros a reconhecer que esse não é o caminho, mas temos que testar. Enquanto não testarmos, nós não sabemos se há riscos ou não. E, portanto, a pergunta que eu faço ao PCP, ao Sr. Deputado António Filipe, é se está disponível para fazer um teste não vinculativo sobre o voto eletrónico para as comunidades portuguesas. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado António Filipe tem a palavra para prestar esclarecimentos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito simplesmente, Sr. Deputado Carneiro, nós achamos que não se deve criar ilusões às pessoas. Nós sabemos que há muitos compatriotas nossos que defendem isso e que dizem até de uma forma algo simplista, bom, se eu posso levantar dinheiro com o multibanco, porquê é que não posso votar para o multibanco? Pela mesma razão que o meu cartão multibanco qualquer pessoa pode levantar dinheiro. Não devemos criar ilusões às pessoas e, nesse sentido, nós não compartilhamos esta ideia de avançar, ainda que o código indefinido, como um processo experimental, não vinculativo, etc, etc. É melhor não criarmos ilusões e irmos pelo seguro em matéria eleitoral. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado José Dias Fernandes, do Chega.
Senhor Presidente, senhores deputados, nós, os imigrantes portugueses, somos aqueles que todos aqui tratam, muitas vezes, como portugueses de segunda. Pois, assim sendo, eu vou-vos contar uma história como imigrante que sou, com um passado que muito me orgulha e com um presente que muito me honra. Nós, os imigrantes, somos aqueles que fizemos a riqueza dos países onde nos instalámos, porque fomos lá com a intenção de trabalhar e não com aquela de mendigar. Se somos aqueles que somos os patrões da obra das maiores empresas do mundo, tal como a Vinci, a Bouygues e tantos milhares de outras empresas espalhadas pelo mundo inteiro. Somos aqueles que construíram as nossas casas lá fora, que investimos cá em Portugal e que pagámos os nossos impostos e os nossos créditos. E ainda enviámos para Portugal 4 mil milhões de euros por ano, sem contar aquilo que gastámos quando vimos de férias a Portugal, que corresponde claramente ao dobro. Cá em Portugal, vocês consomem tudo o que produzem, mais as verbas que a comunidade europeia por caridade vos dá e mais o excedente que os imigrantes mandam para cá. Resumindo, pergunto eu, são vocês os engenheiros e os doutores com diplomas muitas vezes duvidosos que são a mais-valia de Portugal? Ou somos nós os imigrantes portugueses que fizemos e fazemos a riqueza do mundo onde residimos? Nós, a quem este Parlamento, desde há 50 anos, nos segrega os nossos direitos, tanto no direito de voto como na possibilidade de votar, como bem dizer o PCP agora. O Governo vem apresentar 6 projetos de resolução que não são vinculativos. A mais-valia que trazem para os imigrantes é zero. O Governo vem propor um conjunto de medidas para promover e aumentar a cidadania das mulheres portuguesas no estrangeiro. Isto só revela uma falta de conhecimento e de respeito total pelas mulheres portuguesas da diáspora, tanto a nível profissional como associativo e familiar. A mulher portuguesa no estrangeiro é muito mais do que isso, senhores deputados. A mulher é a mulher de trabalho, de coragem, honesta e humilde, educada e com civismo inegável. Isto porque desde sempre conviveu com outras culturas e tem conhecimento de outros mundos. Este projeto de resolução é uma vergonha para as mulheres portuguesas. O Governo traz aqui hoje um projeto de resolução, o número 622, e que é de grande relevância para os imigrantes. Este não deveria ser um projeto de resolução, deveria sim ser um projeto de lei. E porquê? Porque seria a única possibilidade de todos os imigrantes poderem votar, já que também foi recomendado pelo CCP e em Bruxelas pelas sedes, e com a aspiração de todos os imigrantes. O não avançar com o voto eletrónico é um manifesto claro que o PSD e o PS, em manifestar o desprezo que têm contra os imigrantes, que só Miguel Sousa Tavares e Miguel Paiás Maduro se manifestam em público. Pelo menos devemos experimentar o voto eletrónico, pois nunca será menos seguro do que foi a fraude que nas últimas eleições, em que foram anulados 127 mil votos. Isso sim é uma fraude, mas convém a qualquer governo do PS e do PSD. Como este governo não teve a coragem de avançar com o projeto de lei neste sentido, pergunto ao PSD e ao CDS, se o Chega a apresentar um projeto de lei neste sentido, é que os partidos que apoiam o governo vão votar a favor do projeto do Chega ou votarão contra. E não se desculpar com o PS e dizer que este não... que não vota, porque o PS, se o quisesse votar, se o quisesse fazer, não andava há 25 anos a enganar os portugueses imigrantes em França. Quanto ao projeto 623, nós imigrantes não estamos à espera que reforcem os consulados já existentes. Os imigrantes precisam e querem que se faça a descentralização dos consulados existentes. É inconcebível que um português que reside na ilha da Guadalupe tenha que fazer 9 mil quilómetros para vir ao consulado de Paris, porque é o consulado de onde ele depende. Nós precisamos, sim, de representação tipo loja de cidadão e de proximidade. Há pessoas que têm de fazer 400, 300 e 100 quilómetros para vir ao consulado e perder dias de trabalho. E ainda por cima, o custo de um passaporte é 2 vezes mais caro que aqui em Portugal, porque não somos tratados por igual. E lá está, porque somos portugueses de segunda. Traz também aqui o Governo um projeto de resolução que defende